Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 32ª sessão ordinária de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama, Ovidio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para fazer a leitura de um trecho da Bíblia o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todas as nações. A sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver os céus e a terra? Levanta do pó o indigente e tira os pobres da miséria, para os fazer sentar entre os nobres, com os grandes do seu povo. Ele instala a mulher estéril na sua casa, como mãe feliz de muitos filhos.
Colocamos em votação a ata da 31ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Moção número 5. Congratulações à equipe de Taekwondo de Piedade. Senhora presidente, senhores vereadores, considerando que no dia 21 de setembro de 2014 teve início a segunda Superliga Brasileira de Taekwondo, realizada no Ginásio Municipal de Sorocaba. Considerando que esse evento esportivo contou com a participação de 650 atletas vindo de diversos municípios do estado de São Paulo, bem como apresentou competidores provenientes de outros estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Considerando que a equipe de Taekwondo de Piedade conquistou o cinturão de melhor equipe, além de muitas medalhas, a Câmara Municipal de Piedade, através dessa moção de congratulações, homenageia toda a equipe de Taekwondo de Piedade e seu técnico, o senhor Valdir Takahashi, por mais esse trunfo, ampliando seu histórico de vitórias e cada vez mais consolidando a representatividade desse esporte dentro e fora do município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de outubro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira. Projeto de lei número 38. Mensagem orçamentária. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei em anexo, o qual dispõe sobre o orçamento programa para o exercício financeiro de 2015, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e da Lei 4.320, de 1964. Observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo devidamente estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo as novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário e das finanças públicas, e em conformidade com as alterações na codificação das receitas e despesas exigidas na Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. Ressaltamos que a administração vem cumprindo as exigências estabelecidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei número 101, de 2000, artigo 212 da Constituição Federal, e ao disposto na Emenda Constitucional número 29, do ano 2000, conforme os quadros em anexo. Por fim, esperando que o referido projeto permita um debate democrático entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos a apreciação da proposta orçamentária para o exercício de 2015, lembrando ainda que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Piedade, 29 de setembro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 38, de 29 de setembro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2015. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal de Piedade, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei do Orçamento do Município. Artigo 1º. Orçamento Geral de Piedade para o exercício de 2015 estima a receita e fixa a despesa em R$ 110.396.000 dos orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo. Artigo 2º. O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2015 estima a receita de R$ 110.396.000 e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R$ 2.644.200 e em R$ 107.731.800 para o Poder Executivo. Parágrafo 1º. A receita da Prefeitura será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros em anexo. Parágrafo 2º. A despesa dos poderes executivo e legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional, funcional, programática e de natureza econômica. Artigo 3º. Fica o Executivo autorizado a transferir subvenção social às entidades conforme anexo 1, que faz parte integrante desta lei. Parágrafo 1º. O recurso será utilizado para o pagamento de pessoal e encargos, água e esgoto, energia elétrica, telefone, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Parágrafo 2º. Em contrapartida, a subvenção prevista nesta lei, a entidade se obriga a atender pessoas em situação de risco, conforme determinação da administração e de outro órgão de tutela de direito, como o Ministério Público. Parágrafo 3º. A entidade poderá solicitar a liberação do repasse em até 12 parcelas. Parágrafo 4º. A entidade deverá prestar contas da subvenção recebida na forma do artigo 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. Fica o Executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 5º. Os projetos, atividades e operações especiais priorizados nesta lei, com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. Apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320 de 64, será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 6º. Para efeitos desta lei, o Poder Executivo é autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Transpor, remanejar ou transferir recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, podendo ser feito por decreto do prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo, e por decreto legislativo do presidente da Câmara, no âmbito do Poder Legislativo. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 1 deste artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 7º. Fica o Executivo autorizado a tirar as ações 1022, revitalização do mercado, e 2003, reestruturação de quadro de servidor do Legislativo, para o exercício de 2015. Artigo 8º. A presente lei vigorará durante o exercício de 2015, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de setembro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Senhora Presidente, com fulcro no artigo 16, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Piedade, venho solicitar a Vossa Excelência licença por motivo de saúde, pelo prazo de 15 dias, a partir de 30 de setembro, juntando para tanto os necessários comprovantes. Nesses termos, espera deferimento. Câmara Municipal, 30 de setembro de 2014, vereador Marcos Pinto de Camargo. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício 192. Em resposta ao requerimento 124, de autoria dos vereadores Wagner Satoru Momoshima, Dilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, Geraldo Pinto Camargo Filho e Paulino Florencio Pinto. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Previdência Social, ofício 388. Senhora Presidente Nilza Maria dos Santos Godinho. Prezada Senhora, em atenção ao ofício acima citado, esclarecemos que, com a criação da Receita Federal do Brasil através da Lei 11.457, de 16 de março de 2007, a responsabilidade de fiscalizar as empresas passou a ser da Receita Federal do Brasil, conforme segue abaixo. Artigo 1º. A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da administração direta subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda. Artigo 2º. Além das competências atribuídas pela legislação vigente, a Secretaria da Receita Federal cabe à Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 1º. O produto de arrecadação das contribuições especificadas no caput desse artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados em caráter exclusivo ao pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e creditados diretamente ao Fundo de Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 2º. Nos termos do artigo 58 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral da Previdência Social e das compensações a elas referentes. Parágrafo 3º. As obrigações previstas na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às contribuições sociais que trata o caput deste artigo, serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º. Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social. Solicitamos ainda que correspondências relativas à área de atuação competente da Delegacia da Receita ou servidores daquele órgão sejam encaminhados à Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 111, Alto da Boa Vista, Sorocaba, São Paulo. Com muito apreço e consideração, colocamos-nos à disposição Décio Araújo, gerente executivo. Associação Cultural e Esportiva de Piedade. Excelentíssima Senhora Presidente, convite para jantar de confraternização. A Associação Cultural e Esportiva de Piedade realizará, juntamente com a promotora do evento União Cultural e Esportiva Sudoeste, UCES, o 5º Jantar de Confraternização e Encontro de Políticos, Niqueis e Simpatizantes, no dia 17, sexta-feira de outubro, de 2014, às 19h30, na sede da Associação, Rodovia SP-250, quilômetro 101, trecho Piedade, Pilar do Sul, Piedade, São Paulo. Renovamos os nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, o presidente Hideo Nakajima, Associação Cultural e Esportiva de Piedade.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 130. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata dos trabalhos desta noite, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Leandro da Silva, filho de tradicional família piedadense, pessoa muito conhecida e estimada em nossa comunidade, deixando viúva a senhora Ivana Ferreira dos Santos Silva. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à ilustre família. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de outubro de 2014, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Será enviado à família enlutada.
Requerimento número 131. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata dos trabalhos desta noite, votos de profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Nelson Ferreira dos Santos, filho de tradicional família piedadense, deixando viúva a ex-vereadora e servidora pública aposentada, senhora Carmen Lídia Rez dos Santos. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à ilustre família. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de outubro de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será enviada a família enlutada. Não havendo nada mais a ser tratado, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à população de Piedade que compareceu nas urnas neste final de semana e, com isso, pôde escolher seus representantes tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como a Câmara dos Deputados em Brasília. Também escolhemos nosso senador, nosso governador, e estamos aqui celebrando a festa democrática que é uma eleição. Lembrando que vou citar os 10 mais votados aqui na nossa cidade, para deputados estaduais: Maria Lúcia Amari, com 7.191 votos, Edmir Chedidi, com 3.173, Francisco França, com 1.540, Reinaldo Augusto, com 1.522, Yara Bernardi, com 1.173, Milton Leite Filho, com 927, Marcos Neves, com 859, Rita Passos, com 787, José Bittencourt, com 403 e pastor Carlos César, com 343 votos. Lembrando a esses, infelizmente, 3 deles ainda não conseguiram se eleger, né? Que é Francisco França, Yara Bernardes e José Bittencourt. mas desses 7 remanescentes, nós solicitamos que agora retribuam a votação aqui no nosso município, que se empenhe, e os colaboradores que ajudaram a angariar votos para esses deputados também reivindiquem melhorias para o nosso município, porque agora nós vamos cobrar, né? Cada um de nós temos a obrigação agora de cobrar de seus correligionários que tragam benfeitorias para o nosso município. Também gostaria de citar os deputados federais, Vitor Lipe com 6.249, Hamilton Pereira com 2.532, Celso Russomano com 1.682, Evandro Guzzi com 1.520, Samuel Moreira com 1.425, Tiririca com 1.176, Bruno Covas com 1.176, Alexandre Leite com 904, Herculano Passos com 872 e Vicentinho com 710 votos. Também perdemos um representante da região, que seria o Hamilton Pereira, foi o segundo mais votado, mas infelizmente não conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados. Mas ainda resta-nos 9 para que possamos colocar na nossa lista de cobranças. Infelizmente, nós temos um voto aqui ainda de propósito, de repúdio, que é o nosso já deputado Tiririca, que foi bem votado na outra eleição, está sendo votado novamente nessa eleição, mas infelizmente nunca apareceu aqui em Piedade, nunca se interessou pelo nosso município. Também colocar, senador, citei, né? José Serra, com 18.160 votos, Eduardo Suplicy, com 5.405 votos, e Gilberto Kassab, 1.358. Lembrando que agora quem deve ser cobrado, e deve ser cobrado, José Serra, que foi eleito nosso senador para o estado de São Paulo. É ele que nós temos que cobrar serviço, trabalho e melhorias aqui para o nosso município também. Nós temos estradas, nós temos a Santa Casa, a nossa saúde está precisando de apoio, a nossa agricultura, né, Cláudio Andaleto? Que dificilmente nós vemos algum deputado levantando bandeira à agricultura. Nós temos que cobrar que esses que são de outros setores também invistam na nossa agricultura. Como governador, também nós tivemos 19.659 votos para Geraldo Alckmin, 4.346 votos para Padilha e 3.126 votos para o SCAF. Novamente repito, o homem a ser cobrado agora é Geraldo Alckmin. Nos 4 anos, nós vamos cobrar investimentos, cada um de nós. O município votou nele. Cada um de nós temos o direito agora de cobrar melhorias para o nosso município. E vamos cobrar. Temos um segundo turno para presidente. Nós tivemos 15.443 votos para Aécio Neves e 7.536 votos para Dilma. Também é uma luta grande. Conseguimos estar próximos de uma vitória. Eu sei que é difícil, mas não impossível. Nós temos 7%, 8% de diferença, podemos trabalhar no nosso município, no nosso estado, alguns estados também, para tentar colocar o Aécio Neves. Mas independente de quem entrar ou não, também deverá ser cobrado. Porque o nosso município, infelizmente, não consegue andar com as próprias mãos. Nós dependemos muito das verbas estaduais e as verbas federais. E se essas não vêm, nosso município para. A arrecadação em relação às verbas é muito gritante. Nós arrecadamos muito pouco. Então é necessário que não pensemos em eleição daqui a 4 anos. Nós temos que trabalhar de ano em ano, cobrando investimento no nosso município. Essa é a parte legal, Alegre, que a maioria de todos os candidatos mais votados em seus respectivos cargos foram do PSDB. Eu parabenizo o nosso partido, a nossa coligação, que trabalhou, se empenhou e conseguimos mais uma vez a maioria dos votos. Agora, a parte triste, como todos já puderam observar, tem uma nota de pesar: perdi dois amigos especiais, em especial mesmo ao querido amigo Leandro, companheiro de pedal, companheiro de amizade mesmo, ele, a esposa, Ivana, sempre estávamos juntos, sempre estávamos, nos últimos tempos, lutando contra o mal que acaba com o mundo, que é o câncer. É incrível, com toda a tecnologia que o mundo tem, não só as grandes potências, mas o mundo inteiro lutando contra isso, e ainda nós não temos perdas. Nós vemos o Ebola, que teve um problema agora sério na África, já está sendo desenvolvida uma vacina. Vamos retroceder um pouco, o H1N1, a gripe tipo A, também matou muita gente, já tem a vacina. A AIDS, retrocedendo mais um pouco, a AIDS, nós já temos vacinas, não 100%, mas nós temos um tratamento que dá dignidade à vida do portador do vírus da AIDS. Mas infelizmente o câncer, que é uma moléstia de mais de um século, ainda estamos lutando. E é uma perda irreparável. A cada amigo que tomba ao nosso lado, é um sentimento de, como posso dizer, não de perda, mas de não poder fazer nada. Quando nós temos um amigo com essa doença, a gente sabe que um dia ou outro ele vai embora. É muito difícil nós combatermos essa doença, que tem que ser tratada com outros olhos. Não falo só no Brasil, não. Eu acho que os grandes centros de pesquisas, o Japão, Estados Unidos, Alemanha, tem que ter um projeto mundial para que possamos, de uma vez, erradicar essa doença que, repito, leva cada vez mais os nossos companheiros a passarem para o outro lado. É uma reflexão, claro, perdi um amigo essa semana, mas não foi só ele, não. Durante toda a minha vida, eu vi vários amigos, vários parentes sucumbirem a esse mal. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente. Também, primeiramente, quero fazer das palavras do nobre vereador Norton em relação às perdas. Realmente é muito triste e a sensação de impotência maior ainda. Porque, né, conversamos por várias vezes as questões do Leandro, mas a gente, por mais que tente, corre de um lado para o outro, mas você não vê solução. Tudo que se vê é paliativo. E em pouco tempo a vida é consumida. infelizmente. Também quero agradecer nesse momento e parabenizar todos que, de uma forma ou de outra, trabalharam para os candidatos que obtiveram votos em nosso município. Acabou uma fase, né? Que é a fase de ir, de voltar a visitar os nossos eleitores, de ir para os bairros, dar de cara com inúmeros problemas que o município enfrenta, é uma verdade, né? E ouvir, aprender, poder sentir também a população e o grande desgosto e o grande descrédito que nós políticos, por um número de pessoas corruptas, né, desleal com o cidadão, nos coloca. É uma grande verdade, não vamos generalizar, isso tem em todos os segmentos, mas a grande verdade está aí, né? Candidatos sem proposta nenhuma, simplesmente porque dá risada e faz os outros rir, tem uma votação dessa. Já falei isso na eleição passada e volto a falar de novo. Isso daí trata-se como um voto de protesto, gente. Mas não tem nada a ver com voto de protesto. Porque isso daí é o futuro dos nossos filhos, futuro do nosso município. Eu acho que se a pessoa quer brincar, ele brinque com uma coisa que é pessoal dele. Não com uma coisa que envolve toda uma população, todo um país. Então, queira ou não, mudo sim meu discurso. Se um dia ele vier aqui no nosso município e se apresentar com uma emenda, aí farei questão, ou que ele proponha algo, pelo menos no segmento dele, que seja de bom para a população, de bom para o país. Do contrário, eu não posso concordar com um voto desse. E a gente vê que um voto, dois votos, é a diferença de uma eleição para pessoas comprometidas com o nosso município, principalmente o município do tamanho do nosso. Principalmente, fico feliz e triste no mesmo momento, graças a Deus, os dois candidatos no qual eu e mais pessoas, um grupo de pessoas apoiamos, que um deles candidato pela primeira vez foi eleito, que é o Herculano Passos, e a Rita Passos, graças a Deus, foi reeleita. Então os dois candidatos que nós trabalhamos estão lá, tiveram uma votação, nunca é do jeito que a gente espera, quer, mas tiveram uma votação, estão entre os 10 mais votados dentro do nosso município, então isso é de grande importância e nós teremos sim forças para cobrar, para reivindicar o bem para a nossa população, o bem para o nosso povo piedadense. E, como digo, Hamilton Pereira, embora não seja do partido, né, no qual eu faço parte e assim por diante, mas é um batalhador, uma pessoa que sempre ajudou o nosso município. Yara Bernardes também, né? Podíamos ter mais uma pessoa, que era o França, que é de uma cidade vizinha, que é Sorocaba. Infelizmente a eleição não dá para todos, mas eu tenho isso como uma grande perda, porque o nosso município padece e carece dessas emendas. E quando a gente percebe que pessoas que se comprometem sim com piedade, com o nosso município, né? Tenho certeza que todas as emendas pretendidas para o nosso município nesse restante de mandato, esses que ainda são deputados vão cumprir, porque tiveram sim representação de voto dentro do nosso município. Mas infelizmente nós vamos padecer por 4 anos a falta dessas pessoas, independente de siga partidária, mas sim pensando no nosso município. Por um outro lado, tenho eu certeza que o Herculano é de uma cidade vizinha, que é Itu, e ele certamente representará piedade na Câmara Federal. Espero e vou cobrar bastante também, né, propor ideias, levar as nossas necessidades. Deputada Rita Passos já tem nos ajudado, certamente ajudará mais, porque ela teve um aumento de votação. Ela saiu da casa dos 500 votos, praticamente teve 800 votos nessa eleição. Então ela vê que existe o reconhecimento da população piedadense e o respeito com a candidatura e o mandato que ela tem em mãos. Então, também fico feliz porque participei todos os dias e partes de noites também, andando, conversando, pedindo voto para os meus candidatos. E eu posso garantir para vocês, graças a Deus, o nosso município é um município ordeiro, onde os cabos eleitorais, os puxadores de votos se respeitam. Existe sim uma eventualidade de um rasgar uma placa, quebrar, mas na maioria das vezes são crianças, saída de escola e coisa nesse sentido. Mas um respeitando o outro e a gente vê que cada um procurando bem para o nosso município. Isso me traz felicidade, porque eu já coordenei, trabalhei em outros municípios e acompanhei outras candidaturas que, sinceramente, parecia mais uma guerra do que um processo democrático. A ponto de apedrejar carros, queimar carros, rasgar placas, tocar fogo, montar equipes de briga e assim por diante. E graças a Deus a gente não vê isso no nosso município. E eu de verdade, onde casas que eu cheguei, que o voto era em candidatos que eu nunca vi falar, ou nesse que eu acabei de citar, eu tentei de todas as formas mudar a cabeça dessa pessoa. Mas onde era pessoas que contribuem com o nosso município, respeitei em todos os momentos e disse que está fazendo jus ao trabalho que presta no nosso município. E também, num país onde, acabei de dizer, que o político está num descrédito muito grande, a gente ainda pode, no universo de 100%, separa-se aí 3, 4%, que não pesa, que não mede o voto, é uma grande verdade, é uma pena muito grande, mas enfim, o processo é democrático. Mas a gente vê que a grande maioria, né, está preocupado sim com o nosso município. Que se a gente pegar os 10 mais votados, são pessoas que podem sim atender a necessidade do nosso município. Tanto estadual quanto federal. Tiveram sim um senso crítico na hora de escolher seus candidatos. A maioria deles que tem mandato já com emendas dentro do nosso município. Tiveram o retorno da votação. Tiveram o reconhecimento do cidadão piedadense. E isso é importante. Isso mostra, no meu entendimento, que a nossa população, que Piedade sai na frente no quesito eleição. É uma grande verdade, né? Mantém-se uma postura e analise em quem vai votar. Porque, olha gente, eu nunca vi tanta propaganda desconhecida na minha vida que nem nessa eleição. Onde você andava, você achava um santinho jogado, um boneco de alguma coisa, um carro pintado, um som em moto, carro, caminhão, né? Pessoas que a gente nem sabe de onde é, que não sabe de onde veio. Lógico que o direito é de todos, de pedir voto no estado inteiro. Mas eu, de verdade, eu penso dessa forma. Uma pessoa que tem a capacidade de entrar no município sem pedir licença, agindo errado, passando com carro de som em frente e fora, colocando placa de qualquer jeito, em qualquer lugar, ele já não tem respeito nem para vir pedir o voto. Imagina um cidadão desse com um mandato na mão. Mas graças a Deus, fico feliz. Lógico que eu acompanhando, não terminei de acompanhar tudo. Existem muitos aí com 10, com 14, com 20, com 15, com 17. Votos que, de verdade, se tiver algum nesse meio eleito, eu quero conhecer, porque eu não vi. Então significa que é voto perdido. Muito obrigado.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, imprensa aqui presente, população em geral, boa noite a todos. Eu quero também parabenizar a população que compareceu às urnas. Eu confesso que imaginava que a abstenção ia ser muito maior do que foi. Eu acredito que 20% ainda está dentro da média, porque foi muito tranquilo para a gente votar. Eu mesmo, na sessão número 16, ali no Carlos Augusto, tinha duas pessoas na minha frente, não tinha fila, não houve tumulto. Então, também porque acredito que a população já está aprendendo a trabalhar melhor com a urna eletrônica. Então, parabenizo o comportamento das pessoas e também ao excelente trabalho feito pelos amigos e companheiros lá do cartório eleitoral, que, como sempre, né, brilharam. Não tivemos problema algum. Com exceção de ainda muita panfletagem, muita sujeira. Né? Vimos aí na televisão alguns acidentes que ocorreram na rua do Carlos Augusto mesmo, muita sujeira ainda às vésperas da eleição. Houve muita reclamação de propaganda política largada nos pontos de ônibus. Isso tem que acabar. Um dia eu espero que isso acabe, porque é muito feio de ver essa sujeira na nossa cidade. Né? A gente tem falado tanto aqui a respeito do lixo, tem falado tanto a respeito, né, de preservar o meio ambiente, e no dia da eleição acontece isso. E ainda vem um candidato lá, um político na televisão, e diz que isso é tradição, e diz que é como no carnaval, que jogam serpentina. Então, não dá. Não dá para aceitar esse tipo de comportamento. Eu estou orgulhoso pelo trabalho feito também pelo nosso grupo político, que fez uma campanha limpa, uma campanha sem muita propaganda, sem outdoor, sem cavalete. A gente conseguiu aí a quarta melhor votação, tanto para deputado federal e estadual, na pessoa do Reinaldo Augusto, na pessoa do Evandro Gussi. O Evandro Gussi, é a primeira vez que ele entra, ele é um cientista político, ele é muito conhecido nosso, pelo menos 6 vezes por ano eu tenho reunião com ele. Ele já jantou na minha casa e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Vai ser um canal aberto para nós, para a gente poder conversar, e tenho certeza que vai ajudar muito na reforma política desse país pelo seu conhecimento. Ele é doutor em ciências políticas. Uma pessoa muito humilde, muito simples, amigo, posso dizer isso para vocês. E a pessoa do Reinaldo Augusto, que já é um deputado atuante no nosso meio, sem ele nós não conseguiríamos terminar a nossa obra do externato, que logo, logo aí a gente vai inaugurar, com certeza todos vão poder receber o convite. Ganhamos uma emenda parlamentar dele de 150 mil, que está aí ajudando, né, a gente a construir, né, esse sonho de terminar essa obra do externato, que hoje atende 130 crianças, e com a construção terminada, pronta, a gente tem condições de expandir para mais de 200 crianças. Então, vale a pena todo o trabalho, vale a pena todo o esforço para a gente poder ter algo melhor aí para as nossas crianças. Então, quero parabenizar o nosso grupo, que trabalhou discretamente, mas que conseguiu aí 1.522 votos para o Reinaldo, 1.520 para o Evandro, e pode ter certeza, eles não vão nos abandonar. Outro assunto é a respeito, só assim, uma manifestação. Passou a estiagem, passou aí o momento da seca, e a gente já vê vários flagrantes na cidade de desperdício de água. É impressionante. A primeira chuva que deu, todo mundo falou, podemos lavar calçada, podemos lavar carro, tem comércio aí, sábado à tarde já com a mangueira aberta, lavando calçada. Então, nós precisamos dizer para as pessoas, economizem água. Não é porque choveu que nós vamos poder desperdiçar. Né? Então, que fica aqui o meu manifesto. Né? Vamos juntos, né, conscientizar as pessoas, né, a economizarem esse bem precioso que é a água. Também quero deixar registrado aqui meu descontentamento com a agência do Banco do Brasil de Piedade, que há mais de 100 dias está aí com esse problema aí no atendimento à população. É frequente a gente ver as filas, a falta do autoatendimento dos caixas, né? Inclusive foi um ofício da Câmara Municipal aqui, feito pela Xuca, cobrando, né, deles aí a solução. Eles mandaram a resposta para nós no dia 20 de agosto, informando que estamos trabalhando com a previsão de retorno à normalidade para o dia 17 de setembro. Ou seja, nós já estamos no dia 7 de outubro. E nada. E uma das soluções que eles apresentam para nós é a seguinte: existem agências do Banco do Brasil nas cidades vizinhas. É. Então, fica aqui meu protesto de descontentamento. Eu acredito que isso deveria ser tratado de uma forma mais ágil. Tá? E é isso. Boa noite.
Não havendo mais inscritos, consultamos os senhores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Presente. Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei nº 34, de 2013. Institui a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. O processo, quem estiver de acordo, não, o processo já foi lido. Vocês dispensam a leitura? Em discussão, o parecer... Leitura do parecer.
Comissão de Justiça e Redação. Leitura do parecer. Projeto de Lei nº 34. Institui a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149 da Constituição Federal e da outras providências. Voto do relator. O projeto de lei em tela trata de assunto de elevada complexidade jurídica, conquanto verse sobre o assunto que é indiscutível o interesse da população piedadense, pois diz respeito à criação de um novo tributo, ou seja, a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, inovação prevista na Constituição Pátria. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150. Essa Casa de Leis, portanto, tem a honrosa, mas penosa incumbência de avaliar criteriosamente a proposta em tela e decidir tomando o caminho mais correto, tanto no que diz respeito ao aspecto jurídico, quanto ao benefício que poderá trazer ou não para o município e para a população. Entre mentes, cabe a esta comissão analisar com o melhor cuidado possível o projeto de lei e, para tanto, poderá valer-se de todas as suas prerrogativas regimentais. Uma delas, embora não prevista expressamente na Resolução nº 1/2005, é aquela que decorre não só de texto constitucional, ao tratar das prerrogativas das comissões constituídas no Congresso Nacional, como dos regimentos internos das casas, regimentos internos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Este último detalha a questão estabelecendo que cada comissão poderá realizar reunião de audiência pública com a entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área de atuação. Mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada. É inegável que o assunto em tela é de grande repercussão social e suscita polêmicas, razão pela qual proponho aos demais membros desta comissão que seja convocada uma audiência pública para aprimorar a discussão da matéria, abrindo-se espaço para a participação de entidades interessadas. A data da realização da audiência deve ser de 30 dias a partir da convocação, estabelecendo-se prazo hábil para os interessados e as regras de participação. É o meu voto, sala das comissões, 30 de setembro de 2014, vereador Adilson Castanho, relator. De acordo com o relator, Geraldo Pinto de Camargo Filho e Norton Yoshio Nakayama.
Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
C. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, venho a esta tribuna justificar o porquê desse parecer. Na verdade, em conversa informal, foi feito o pedido para o executivo que chamasse essa audiência pública, infelizmente isso não aconteceu, e a Câmara tem aqui que se posicionar. O projeto já se arrasta na casa por muito tempo, é um projeto sério e bastante preocupante, porque tivemos um projeto, embora em épocas diferentes, mas com o mesmo sentido, e esse projeto, uma vez foi aprovado nessa Casa de Leis, e também foi derrubado na Justiça, que é a taxa de iluminação pública. Quem acompanha sabe do que eu estou falando. Em mandatos passados, acho que o prefeito à época era o prefeito Tadeu, né, e um projeto parecido com esse veio para a Câmara e foi aprovado por nós, vereadores. E, passado um tempo, ele foi anulado. Então, nós temos que levar ao conhecimento da população a mudança que houve daquela época para hoje. O acerto, o ajuste que precisa ser feito. O nosso município hoje, segundo o entendimento do executivo, não tem aporte financeiro para cuidar da iluminação pública. E se não for criada essa taxa de iluminação, a população padecerá por isso. Esse é o início da discussão. Eu acho que quando se cria uma taxa, a gente tem que respeitar o cidadão que paga os impostos. E a gente tem que esclarecer. É o mínimo que a gente pode fazer, é esclarecer o que está acontecendo. O porquê de uma possível criação de taxa. É esse o meu entendimento, é o porquê de desenvolver o trabalho dessa forma. Então, eu espero que após, né, divulgada essa audiência pública, que tenha sim pessoas, entidades interessadas em discutir esse assunto, porque o município necessita de iluminação pública. Existem algumas discussões, né, onde será cobrado, somente onde tem a iluminação pública, né, na frente, nas residências que tem iluminação pública na frente ou próxima, pelo menos. Mas, gente, a iluminação pública é segurança. Onde ela estiver colocada, ela reflete como segurança para a população, né? Então a gente tem que pensar que como que você vai expandir isso daí. Se todos tiverem um entendimento que é de utilidade do município, né? Se não é criar-se uma taxa, fazer uma cobrança para manter o sistema existente. Há quanto tempo nós não implantamos um bico de luz, um ponto de luz, ponto de iluminação pública em nosso município? Que eu me lembre nesse mandato, devido a essas mudanças que vêm ocorrendo, que eu me lembre, que eu saiba, eu não vi nenhuma obra nesse sentido. Mandato passado eu fiz 2 emendas, né, pensando no melhoramento da iluminação pública. Infelizmente o prefeito da época, que era o prefeito Jeremias, não teve esse entendimento, gastou todo o dinheiro na frente da prefeitura ali para mexer numa rede de energia e não implantou a iluminação pública. E fez meia dúzia de média em alguns bairros com outro dinheiro que eu deixei, emenda do meu mandato dentro dessa Casa de Leis. Então nós temos que discutir sim, né? Tá certo, hoje não pode não ter na frente da Casa de Augusto, mas só será possível se tiver um entendimento de todos. E se todos entenderem que a iluminação pública não é porque está na porta da minha casa que está me favorecendo, porque diz, a rua é pública, é um espaço público de uso comum, e isso daí reflete na segurança. Eu acho que por aí é o início de uma discussão, de um debate, de uma audiência pública, e a gente tem que trazer sim quem vai sofrer no bolso, que são os contribuintes. Muito obrigado.
Continua em discussão o parecer.
excelentíssima senhora presidente. Boa noite a todos. Apenas para complementar a fala do nobre colega Dilson, também sou a favor da audiência pública. Realmente é um assunto que tem que ser debatido e tratado com toda a população, com todos os interessados. É apenas dizer que a necessidade da colocação desse projeto nesse momento é a mudança que houve, que a partir de 1º de janeiro de 2015, os custos ficam para a prefeitura. Até o presente momento, os custos não são da prefeitura. Então, a partir do dia 1º, né, se essa lei aqui não estiver aprovada, tiver tido tempo hábil para a contratação de uma empresa que possa garantir esse serviço de iluminação público, nós teremos graves problemas. Então, é só para dizer a motivação dessa lei, né? Embora tenha sido aprovada em outro momento uma lei semelhante a essa, neste momento ela tem que ser aprovada, né? Vai ser estudada, vai ser adequada, se for o caso, mas a necessidade é imensa de que ela seja aprovada para que o município tenha condições de garantir o serviço de iluminação pública aqui em Piedade.
Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação pelo processo simbólico o parecer. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo em explicação pessoal o vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores e população aqui presente, eu não pedi para me falar sobre aqui na tribuna, só um esclarecimento pessoal, porque é coisinha rápida. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu acho que nós, vereadores, fizemos a nossa missão, trabalhamos para os nossos candidatos. Agora, nós somos 3 vereadores, esses 3 vereadores trabalhou para os deputados. Agora, resta nós cobrar desses deputados federal, estadual, senadores e governadores. E também, gente, sabemos que o Tiririca teve voto aqui, quase 1.200 votos. Para que não também nós não cobrar ele? Mostrar que Piedade também existe, né? Ele às vezes está lá, o pobre está lá, que ele nem sabe que Piedade votou nele. Então nós também devemos fazer um documento, uma cobrança, através de mandar explicar para ele. Falou, olha, nosso amigo aí, você também teve voto lá em Piedade. Então, para que ele fique sabendo a quantidade que ele foi sendo votado aqui em Piedade. Então, eu acho que nós, vereadores, temos agora que pegar no pé desses caras aí, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, sobre os nossos amigos aqui que nos deixaram, lamentavelmente, foi coisas... Um foi de repente e o outro já vinha sofrendo essa doença terrível aí que muitos amigos, já perderam muitos amigos, e certamente isso não vai parar. Mas certamente que se funciona mais ou menos assim, no meu modo de entender. Se alguém discordar, não tem problema. Mas o modo de entender funciona assim. Quando apareceu essa AIDS, foi uma terrível, foi uma coisa que todo mundo ficou assim, assustado. Morreu muita gente, apareceu aí essa vacina, esse remédio para a AIDS. Agora apareceu essa doença que é o câncer, e assim vai ser, gente. Então, o homem pode ser o que for, cientista, estudioso, mas ele não pode com um só, com uma que nós acreditamos, que é aquele que nos deu a vida e ele tira a hora que ele quiser. A hora que aparecer uma vacina para o câncer, pode acreditar que vai aparecer outra coisa que vai nos levar. Então, isso serve de exemplo para aquele que não acredita, porque tem gente que você, que às vezes ainda até não acredita que existe. Que existe aquele que manda em nós. Aquele que fez a nossa, que fez nós tão perfeito que não existe. Não tem ninguém que faça igual. Então, eu só estou falando isso porque acho que um mês e pouco atrás, uma pessoa falou para mim que não acreditava que existia, porque ele não conhece e nunca conheceu. Então, para essa pessoa, se ele pudesse até conversar, porque a gente não pode, quando a pessoa fala assim, a gente não precisa, não dá nem para discutir com pessoas desse tipo. Então, a gente tem que sair quieto, mas só para vocês verem que ainda tem gente que não acredita. Então, é isso o meu esclarecimento, e eu acredito que vai ser assim. E nós temos que ser forte e estar preparado, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. É uma vida boa, mas também tem uma caixinha de surpresa aí que, de repente, né, todos nós temos que estar preparados para que esse tipo de coisa pode acontecer. Qualquer momento, como eu já tenho pessoas, mas também tem pessoas que já sofreram essa doença, mas também já foram curados. Então, por assim, você vê como é que funciona. Tem pessoa que já foi curada dessa doença. Logicamente que a maioria se foram, mas a minoria tem aí algum que acho que todos nós conhecemos que já sofreram e hoje estão aí firme, lutando. Então a gente não sabe, é um mistério que a gente fica pensando, analisando, que é só uma pessoa pode saber, que é aquele que você sabe quem é. Então eu agradeço e aqui essa é as minhas palavras de hoje. Eu peço que vocês todos
não havendo mais inscritos em explicação pessoal, esta presidência agradece a presença de todos, declara encerrada a sessão. Boa noite, Deus os abençoe.